Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 13 horas aqui em Washington, João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 12 de abril. Foi o dia em que, pela primeira vez na história, um ser humano entrou em órbita no espaço. Foi o russo Yuri Gagarin. Deu uma volta à Terra e foi em 1961. Em Washington, hoje, começamos novamente o dia com chuva. Neste momento, o sol está a brilhar lá fora, 16 graus centígrados. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora com a produção de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Wojciech Zorniak. E vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Boko Haram aumenta o uso de crianças em ataques suicidas. O FMI avisa sobre possível deterioração do crescimento económico mundial. Na primeira meia hora estamos dedicados à Angola. Vamos falar com familiares de Nuno Dalla, o ativista em greve de fome. O ministro da Economia está em Washington para negociar empréstimo do FMI. Especialistas avisam que vai haver condições de maior transparência e outras.
Entra sempre o imposto sobre o valor acrescentado, que é o IVA, entra o congelamento de salário, entra um conjunto de medidas de austeridade e de rigor.
E vamos também falar da saúde. Há boas notícias vindas do Namibe e nós temos os pormenores. Mas em Benguela, a situação é dramática.
O cenário é desolador, com crianças numa única cama e muita gente nos corredores. A epidemia de malária levou a direção a criar uma sala auxiliar e a montar uma tenda.
E vamos também falar de uma municipalidade no Kwanza Sul. Não há estrada, não há rádio, não há televisão, não há internet e há quem não goste. Fico... Mas para já, vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
Na Nigéria, os militantes do Boko Haram estão cada vez mais a utilizar crianças para efetuar ataques suicidas, segundo revelou o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. No relatório divulgado esta terça-feira, esta organização indica que 44 crianças estiveram envolvidas em 2015 em ataques suicidas, ou seja, 10 vezes mais do que no ano anterior, 2014. Nos últimos 12 anos, um em cada 5 bombistas suicidas do Boko Haram foi uma criança, sendo 75% delas raparigas. O grupo terrorista tem enviado crianças que com frequência desconhecem transportar explosivos para mercados e mesquitas onde raramente são consideradas como ameaças.
As autoridades belgas afirmaram hoje que acusaram mais 2 pessoas de envolvimento nos ataques do mês passado em Bruxelas, que fizeram 32 mortos. Os 2 indivíduos são acusados de terem alugado um apartamento que servia de esconderijo a um dos bombistas de Bruxelas. Até agora, a polícia belga deteve outras 6 pessoas, incluindo Mohamed Abrini, cuja imagem aparece num vídeo filmado no aeroporto de Bruxelas, no qual aparece junto aos 2 bombistas suicidas. Abrini esteve também ligado aos ataques terroristas de novembro passado em Paris, que mataram 130 pessoas.
O Fundo Monetário Internacional afirmou que o crescimento económico global tem sido muito lento e acrescentou que esse ritmo pode abrandar ainda mais. Na sua nova previsão mundial, o FMI aponta para um crescimento de 3,2%, menos 0,2% do que a sua anterior previsão. O FMI refere que as economias dos Estados Unidos, Japão e União Europeia crescerão a um ritmo mais lento que o previsto. Paralelamente, o crescimento da economia chinesa deverá exceder as previsões anteriores.
21 pessoas morreram de febre amarela na República Democrática do Congo, conectada com casos similares na vizinha Angola, anunciou a Organização Mundial de Saúde. Até 22 de março, segundo a OMS, pelo menos 151 casos suspeitos de febre amarela foram registados na República Democrática do Congo, mas o risco é maior dado o movimento de pessoas entre os dois países. Os casos de febre amarela, acrescentou a OMS, foram inicialmente registados em Luanda em dezembro e alastraram-se para o resto do país. Pelo menos 168 pessoas já morreram. No Quênia, ocorreu uma morte e uma infecção, ambos de indivíduos que haviam estado em Angola.
O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, designou um histórico edifício de Washington, D.C., como monumento dedicado ao movimento pela igualdade da mulher no país. Monumento Nacional Belmont Pole para a Igualdade da Mulher é o nome atribuído ao local em homenagem a duas mulheres que lutaram pelos direitos delas.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Quatro dos 17 ativistas condenados recentemente em Luanda escreveram uma carta a pedir ao colega Nuno Álvaro Dalla para suspender a sua greve de fome que realiza há 33 dias. Os quatro subscritores da carta, que se encontram detidos na cadeia de Cabocha, no Bengo, dizem temer pela sua saúde, enquanto a esposa e irmã de Dalla pedem às autoridades que resolvam o problema que está na origem da greve de fome do ativista, Álvaro Lugero de Andrada.
É simples e exclusivamente pelo teu estado de saúde que vimos por esta via pedir que interrompas a greve de fome. É com esta frase que Arante Kivuvo, Inocêncio de Brito, Benedito Jeremias Dali e Cédric de Carvalho pedem que Nuno Dalla interrompa a greve de fome iniciada a 10 de março. Os colegas de Dalla afirmam no que chamam de nota de solidariedade e esperança entender o propósito porque, escrevem, estamos perante um governo que desconhece os direitos fundamentais, como a alimentação, educação e habitação, direitos estes dependentes de ti, para a filha, esposa e irmãos, mas agora sofrem porque o poder executivo e judicial não se importam com as suas vidas, não entendendo assim as tuas exigências. Fim de citação. A esposa de Dalla, Raquel Chitekulu, que teve conhecimento da carta quando falava com a Voz da América, reagiu assim.
É uma boa iniciativa, né? Desse regime não se espera nada.
Nuno Dalla iniciou a greve de fome em protesto pela retenção pelas autoridades policiais dos seus pertences, entre eles cartões bancários, sem os quais nem ele nem a família podem movimentar a conta. A esposa Raquel Chitekulu diz aguardar apenas uma procuração de Dalla para poder mexer nas contas, mas não entende a decisão das autoridades, que diz tanto tem feito sofrer a família.
Disseram-nos para esperar, nós estamos à espera. Ele disse que só vai parar com a greve depois de darem a procuração, ele assinar. E assim vamos fazer a movimentação das contas e ele para com a greve.
Gertrudes Dalla, irmã que tem visitado o ativista e que diz estar praticamente reconhecível, apela à resolução do problema antes que o pior aconteça.
Que tenham mais corações, que sejam mais humanos, que pensem pela vida do Nuno Álvaro Dalla, que nós como família não queremos perdê-lo, então que resolva o problema dele quanto antes.
Nuno Dalla foi condenado a 28 de março a 4 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de rebelião, tentativa de golpe de Estado e associação de malfeitores, juntamente com mais 16 ativistas.
Era o Álvaro Lugero de Andrada. Encontra-se aqui em Washington o ministro das Finanças, Armando Manuel, que para além de participar nas reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional, vai negociar com a organização um programa de financiamento ampliado. Importa aqui dizer que isto não é um programa de resgate financeiro. Não se sabe ao certo qual a quantia desse programa. A agência de ratings Moody disse que o fundo deverá aumentar as reservas internacionais de Angola em pelo menos US$500 milhões e que essa ajuda será positiva para a análise do crédito angolano. Por outro lado, a Economist Intelligence Unit diz que, sem dúvida, vai haver mudanças estruturais reais no país. Este tipo de programa tem geralmente um programa de pagamentos até 10 anos, mas, diz a publicação, tem mais condicionalidades. Em Luanda, o Manuel José foi ouvir peritos económicos. Manuel?
O investigador em ciência económica Yuri Kishina diz não ser abonatório adiantar valores de assistência financeira.
Não me aventuro a apontar valores, é até prematuro, como investigador da ciência económica não é abonatório apontar valores. Em função da cota que Angola tem no Fundo Monetário Internacional, como não é ainda o programa do Economic Recovery Program, ou seja, um resgate profundo financeiro, ou seja, países que têm problema não conseguem honrar com os compromissos de serviço da dívida e pagamento de salário, nós ainda penso que não chegamos nessa perspectiva, mas não significa que não poderemos chegar. Eu penso que é prematuro dizer os valores, porque as discussões vão ser muito intensas, em função da cota, em função da taxa que a Angola contribui no Fundo Monetário Internacional, é que vai ser levado em consideração para conceder o empréstimo e, naturalmente, acompanhado por um programa muito robusto de reformas.
O especialista pede é que o governo se prepare, porque a transparência é um dos valores muito presente neste tipo de assistência para o FMI.
O fundo exige publicação de dados, o fundo exige que os agentes económicos não sejam apanhados de surpresa em termos de política económica, na medida em que uma economia é eficiente, quando os atos dos agentes económicos refletem a totalidade de informação na economia, e isso ajuda a economia a crescer de forma equilibrada no médio e longo prazo, é fundamental.
O Fernando Heitor, consultor econômico internacional, pensa da mesma maneira. Não se pode especular sobre valores de empréstimo.
Não vale a pena especular no volume de financiamento que vai ser concedido. Há limites, há padrões também. O Fundo Monetário Internacional tem regras. Isso depende da cota à parte da Angola do Fundo Monetário Internacional. Isso aí não é especulável. E dentro desses limites, o governo poderá solicitar até o limite máximo ou menos do que o limite máximo. Porque o governo ainda tem a possibilidade de recorrer ao mercado internacional. O governo não está sobrescado. Ainda tem margem de manobra, ainda tem capacidade de endividamento. A Angola não está com a corda ao pescoço em termos de endividamento. Então ainda há capacidade de endividamento.
Quanto às condições de financiamento, Heitor explica que os padrões do Fundo Monetário Internacional são invariáveis para qualquer país.
Há um padrão de políticas que o Fundo Monetário Internacional exige como condição quando faz esse tipo de assistência financeira. E neste padrão, que é invariável para quem que seja o país, entra sempre o imposto sobre o valor acrescentado, que é o IVA, entra o congelamento de salário, entra um conjunto de medidas de austeridade e de rigor que não tem como fugir disso. Os negociadores de Angola, a única coisa que devem fazer bem o trabalho de casa, o diagnóstico interno, negociar o volume de cortes, que os cortes não sejam tão profundos, sejam de aplicação de forma paulatina e não sejam brutais de uma só vez.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Entretanto, o FMI disse que a economia angolana vai crescer 2,5% este ano, mas isso deverá aumentar ligeiramente para 2,7% no próximo ano. Pode ver mais detalhes desta e de outras previsões na nossa página na internet, www.voaportugues.com. E agora vamos para Benguela. 2 a 3 crianças morrem diariamente na pediatria do Hospital Municipal de Benguela, nos arredores da cidade, devido a uma epidemia de malária associada ao mau saneamento básico. A pediatria tem 84 camas, mas está com 300 pacientes internados, numa clara demonstração do aumento de casos de malária. Sem medicamentos e material gastável, o Hospital Municipal registra casos suspeitos também de febre amarela a poucas horas do início de uma campanha de vacinação. O João Marcos foi àquela unidade hospitalar.
O cenário é desolador, com crianças numa única cama e muita gente nos corredores. A epidemia de malária, responsável pela elevada taxa de ocupação hospitalar, superior a 200%, levou a direção a criar uma sala auxiliar e a montar uma tenda para albergar pacientes. Não há memória de uma situação epidemiológica tão acentuada, a coincidir, como se não bastasse, com a escassez de medicamentos e de material gastável como seringas, gás, algodão, álcool e luvas. O diretor clínico do Hospital de Benguela, Dr. David Mendonça, vai ao cerne da questão para mostrar que alguém está a falhar na elaboração do trabalho de casa.
Nos últimos 6 meses há uma deficiência gritante de saneamento e como o vetor da malária desenvolve-se nesse ambiente, a densidade do vetor aumentou e os casos naturalmente também. Infelizmente, há algum problema do mau manuseamento da malária na periferia. Os pacientes, as crianças, nesse caso, vêm para os serviços já num estado avançado, com associação de anemias e dali algumas mortes que estamos verificando.
Agora, diante desta realidade, é necessário o envolvimento de todas as forças da sociedade. Afinal, a malária é responsável por 70% da ocupação hospitalar.
Não estamos preparados para resolver com os fármacos neste momento disponíveis. E assim que vamos solicitando
a quem tem esta possibilidade de ajudar, de fazê-lo no sentido de conseguirmos manter a vida das nossas crianças.
Atento à situação, o Comitê de Sociedade de Empresários do MPLA foi ao hospital doar alimentos, material gastável e 2 mil balões de soro. Belito Xavier, primeiro secretário.
E sempre o nosso glorioso MPLA, atento nas dificuldades das nossas populações, e viemos mais uma vez fazer aquilo que faz parte das nossas responsabilidades.
Xongorói será o passo a seguir. Haverá também uma campanha de recolha de sangue para o Hospital Municipal de Benguela. João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. Vamos agora para o Namibe continuar a falar de saúde, mas agora com boas notícias. A mortalidade infantil está em queda e há uma adesão em massa de mulheres grávidas ao teste HIV-Sida que pode impedir a infecção das crianças pelas mães. Mas a gravidez precoce continua a ser uma dor de cabeça que faz aumentar a mortalidade entre os jovens. Armando Chicoca.
De acordo com aquele responsável que falava à margem do Foro de Avaliação da Situação da Mortalidade Infantil que decorreu na semana finda, a província registra uma diminuição de casos de mortalidade infantil. Inocêncio Saquelo rebuscou o quadro comparativo do primeiro trimestre dos últimos 3 anos.
Em termos de mortalidade, os indicadores vão decrescendo. Em 2012 nós registramos 20 casos de morte materna. Já em 2014 registramos 17 mortes. Em 2015, registramos 15 mortes. Já neste primeiro trimestre de 2016, registramos 4 mortes. A tendência é reduzir essas 4 mortes para pelo menos uma ou duas mortes por trimestre. Já seria um grande ganho.
As autoridades sanitárias dizem que durante o primeiro trimestre do ano em curso, 2.999 mulheres gestantes aderiram ao teste de HIV-Sida, e 9 das quais tiveram resultado positivo.
9 foram diagnosticadas positivas e encaminhada para o devido programa de corte de transmissão vertical. É um ganho porque, primeiro, é a adesão massiva da gestante para o aconselhamento e testagem e, segundo, é o número reduzido de gestantes positivas que nós conseguimos detectar durante 2015 a primeiro trimestre de 2016. Em termos de crianças, estamos a falar de crianças menores de 5 anos e muitas dessas provenientes de mães portadoras, nós já conseguimos aconselhar e testar 16 crianças e essas 16 crianças todas foram com resultado negativo.
A gravidez precoce constitui a dor de cabeça das autoridades locais.
Um dos aspectos preponderantes também da mortalidade materna infantil e principalmente nas causas direitas é a gravidez precoce, ou seja, as crianças que engravidam antes da idade acarretam grandes consequências na hora do parto porque o organismo desta criança ainda não está preparado. E essas são as grandes causas da mortalidade materna em gestante menores, porque desencadeiam as hemorragias, porque as hemorragias são causas direitas, uma das causas direitas mais comum para as mortes maternas, para além de outras, não é? Então, isto advém da gravidez precoce. Mas temos que entender que ainda é um tabu.
O administrador do Namibe, João Guerra, que acompanhou o fórum, na sua deixa, disse que as famílias e as escolas devem ajudar o Estado, esclarecendo a juventude sem tabu a problemática sexual.
A problemática da gravidez precoce também deve ser tratada na nossa agenda como prioridade, quer a nível da família em primeira instância, como a nível das escolas, estabelecermos temáticas dessa matéria sem tabus, com a profundidade que ela merece, porque é necessário termos em consideração que as responsabilidades têm que ser divididas entre a família, sociedade e o executivo também. Temos que fazer algo e já. Hoje não poderia existir tantas razões para vivermos com essas preocupações, pois que o executivo, através do Ministério da Saúde, implementou programas a nível das unidades sanitárias no concerne ao planeamento familiar e o aconselhamento da mãe grávida.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Voz da América a transmitir a partir de Washington. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Amigo ouvinte, se tiver alguma notícia, alguma novidade, não se esqueça, pode nos mandar isso para o nosso número no WhatsApp 1908-652-4584. Entre em contacto connosco. E não se esqueça, pode ir à nossa página na internet. Temos notícias, reportagens, www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Nós temos aqui uma notícia de última da hora. É uma notícia com que começámos esta emissão para Angola sobre a greve de fome de Nuno Dalla e um apelo para ele pôr termo a essa greve de fome, pois temos a notícia que Nuno Dalla anunciou que vai suspender a sua greve de fome que durava há mais de 30 dias. Mas agora vamos para já para falar de um município no Kwanza Sul. Não há estrada asfaltada, não há rádio, não há televisão, não há internet. O Fernando Caetano foi lá.
O município do Ebo, no Kwanza Sul, é a par do município da Quilenda, o que enfrenta sérias dificuldades em termos de vias de acesso. O jovem Raul, do Conselho Municipal da Juventude.
As faltagens, sobretudo. Isto, de facto, preocupa-nos como jovens. E me parece que o administrador, que calhar nesta graça de um dia asfaltar aquele pequeno pedaço, será visto como um herói. Como sabe, a juventude do Ebo, desde a era colonial, nunca conheceu um asfalto. Da sede ao Condé. E sede ao Acucungo, naturalmente, aquele pedaço que vai até centro social. Portanto, a estrada não está em condições. Por isso, isto repele um bocadinho a atração dos investidores. Enquanto não resolvermos este velho problema, seguramente que os investidores terão algum receio de investirem no município do Ebo em geral.
Associado à inexistência de estradas, está também a situação da falta do sinal de rádio, da televisão e internet.
Nós temos estado a viver um grande problema, sobretudo a questão de se instalar uma repetidora da Rádio Kwanza Sul. É com alguma tristeza que, de facto, nós temos estado a sentir isto. Não temos tido a oportunidade de sintonizar a Rádio Kwanza Sul. E às vezes a própria Rádio Nacional, não é? Aquela emissora apanha com algumas dificuldades. Não temos uma repetidora exatamente no município do Ebo. O outro grande problema é exatamente o da televisão. Da televisão. É que não temos. Portanto, a questão da energia, claro, é um velho problema que o município do Ebo, de facto, se debate. Portanto, quando não há energia, claro, estes serviços também não funcionam. Estamos a falar, por exemplo, da internet. O sistema de banda larga da internet também não temos. O sinal da Unitel que nós temos é, acho que não é potente, porque às vezes nós pretendemos fazer uma pesquisa, navegar, em que o sistema é tão lento, em que às vezes não conseguimos.
Jovem Raul do Conselho Municipal da Juventude exteriorizando os grandes problemas que o município do Ebo e Populares vivem. Problemas que passam pela degradação acentuada das vias de acesso e, de igual modo, a ausência de meios de comunicação, como sinais de rádio e televisão. A classe empresarial não quer investir no web devido a todos esses problemas. A Voz da América sabe que a asfaltagem do troço Secondé-Ebo, num percurso de cerca de 30 km, consta do plano do governo da província, é para o exercício económico 2016. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Na página desportiva, nós hoje vamos começar com o futebol europeu, Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes, dos Melhores, dos Maiores. E hoje há dois jogos bem quentes. Em Madrid, Real Madrid recebe Wolfsburg da Alemanha. Na primeira mão, Wolfsburg, que vai mal no campeonato alemão, vai em oitavo lugar, surpreendeu tudo e todos. Ganhou por 2-0. Real Madrid, portanto, vai ter que marcar 3 golos. Pode fazê-lo? Claro que pode. E Benzema já recuperou da lesão sofrida na primeira volta, quando foi substituído por uma lesão no joelho, pelo que lá à frente vão estar Ronaldo, Benzema e Bale. Mete medo a qualquer um, mas vai ser difícil. Na defesa também já está recuperado Verana. No outro jogo de hoje, em Inglaterra, Manchester City recebe o Paris Saint-Germain. Na primeira mão em Paris, empata 2 bolas, o que coloca o Manchester City em vantagem com esses 2 golos fora, mas Manchester City vai estar sem o seu influente capitão Vincent Kompany, que está, mais uma vez este ano, lesionado. Neste jogo tudo pode acontecer, particularmente tendo em atenção a inconsistência a esta época do Manchester City. Mas são eles que estão em vantagem. Lá isso é verdade. Amanhã temos outros 2 jogos. Atlético Madrid-Barcelona. Barça venceu a primeira mão por 2-1. Benfica, Bayern de Munique, Bayern ganhou por 1-0. Estádio da Luz em Lisboa já está esgotado. Temos ainda tempo para uma notícia do basquetebol americano. NBA, o Dallas Maverick assegurou ontem a penúltima vaga nos playoffs ao vencer o Utah Jazz por 101-92. O último lugar na lista das equipas nos playoffs será decidido entre o Utah Jazz e o Houston Rockets. Utah Jazz vai a Los Angeles defrontar o Los Angeles Lakers e o Houston recebe o Sacramento Kings na quarta-feira para decidir quem será o adversário dos atuais campeões, o Golden State Warriors. Em Moçambique, reúne-se amanhã o Comitê Central do Partido no Poder, a Frelimo. Isto numa altura em que o país vacila à beira de um confronto armado com a oposição, a Renam. Ramos Miguel.
Fonte partidária disse à Voz da América ser necessário que ao nível do Comitê Central da Frelimo haja muito debate sobre a situação militar no país, esperando-se que saiam do encontro decisões que possam orientar o governo relativamente às ações que possam eventualmente ser desenvolvidas a curto prazo. Tudo deve ser feito para que a paz seja estabelecida em todo o território moçambicano, porque sem isso o país não vai poder desenvolver-se, sublinhou a mesma fonte, reconhecendo, no entanto, que o objetivo principal desta sessão é a convocação do 11º Congresso da Frelimo. Presentemente, o diálogo entre o governo e a RENAMO está interrompido, com o partido de Afonso Diacama a condicionar a sua retomada à presença de mediadores internacionais.
Era o Ramos Miguel. O Ramos Miguel vai voltar aqui na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre esta questão, e ele vai também falar sobre o assassinato de um procurador na capital moçambicana. Isto na nossa segunda meia hora, a iniciar-se dentro de 2 minutos. Até lá vamos ficar com a música brasileira. É Tenso Demais, Fernando e Sorocaba.
É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo, e no outro dia nem me lembro. É tenso. Feitinho bom, hein? Beijar, eu gosto. Beber, adoro. Qualquer lugar pra mim tá bom. Qualquer paixão me diverte. Tem farra, tô pronto. Se é festa, me chama. Sou sem frescura e sem limites. O problema é que eu bebo e apronto, mas depois não lembro de nada. Tudo bem, não faz mal, a gente bota a culpa na cachaça. É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo, e no outro dia nem me lembro. É tenso, é meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo, e no outro dia nem me lembro. É tenso demais. Beijar, eu gosto. Beber, adoro. Qualquer lugar pra mim tá bom, qualquer paixão me diverte. Tem farra, tô pronto, se é festa, me chama. Sou sem frescura e sem limites. O problema é que eu bebo e apronto, mas depois não lembro de nada. Tudo bem, não faz mal, a gente bota a culpa na caixa.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 12 de abril de 2016. Microfone Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Boko Haram está a usar cada vez mais crianças suicidas. Fundo Monetário Internacional diz que o crescimento económico global está abaixo das expectativas. Autoridades belgas prendem mais dois suspeitos de ataques terroristas. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quilimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, em Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos Wojtek Sorniak, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Moçambique está a assistir a uma vaga de crimes violentos, o mais recente dos quais foi o assassinato ontem do procurador Marcelino Vilanculos, que tinha em mãos o processo de raptos envolvendo Danish Satar, extraditado em dezembro do ano passado da Itália para Maputo. Ramos Miguel tem mais pormenores.
À exceção do assassinato do jornalista Carlos Cardoso, os outros crimes violentos mediatizados, sobretudo as mortes do economista Siba Makwakwa, do constitucionalista Gil Sistaki e do membro do Conselho Nacional de Defesa e Segurança, ainda não foram esclarecidos. A sociedade moçambicana diz-se preocupada com estes crimes hediondos não esclarecidos, o que para o jurista Abdul Karim, que serviu como vice-presidente da Assembleia da República e diretor da Unidade Técnica de Reforma Legal, traduz as dificuldades que enfrentam as entidades responsáveis pela sua investigação.
Deve estar sendo muito difícil para as autoridades, quer policiais, quer de investigação, deve estar sendo muito difícil recolher elementos de prova, é essa a conclusão que eu posso tirar.
Relativamente à morte esta segunda-feira na Matola do procurador Marcelino Vilanculos, a polícia diz estar a trabalhar.
Neste momento estamos a trabalhar no sentido de esclarecer este crime, de modo a percebermos quem serão os indivíduos. Sabemos até então de que o cidadão fazia trabalho na cidade de Maputo como procurador. Que tipo de ambiente vivia na cidade de Maputo? Se tinha uma perseguição, já tinha uma queixa ou não? Estamos neste momento a trabalhar com colegas da cidade de Maputo no sentido de esclarecer esse crime.
Mas o sociólogo Francisco Mazinho diz não acreditar que este caso seja esclarecido.
Eu acredito que este caso vai acabar como qualquer outro caso que aconteceu nos últimos tempos, sem solução. Recordamos que o ano passado já houve um juiz também que foi assassinado aqui perto da Carlos Max, na capital moçambicana, e que até hoje não teve desfecho, ninguém sabe o que aconteceu. Eu gostei até de frisar, qualquer procurador, a qualquer nível, em qualquer parte do mundo, é sempre um alvo apetecível para abater pela parte dos criminosos, né? Qualquer indivíduo ligado à justiça e que tem em mão casos quentes, pelo menos enquanto tiver em mão casos quentes, deveria beneficiar de uma proteção.
Por que é que crimes desta natureza não são esclarecidos, na sua opinião?
Essas mortes, algumas delas, podem estar associadas com pessoas muito poderosas e que, de uma e de certa forma, acabam influenciando o sistema judiciário. Aliás, não é por acaso que existe até hoje uma grande pressão a todos os níveis, que é para se tentar encontrar uma independência do judiciário. Porque enquanto não houver isso, esses crimes não terão resposta.
Diz poderosas do ponto de vista económico ou político?
Eu acho que são poderosas do ponto de vista económico e político, que é uma grande pressão, uma grande influência, quer dos criminosos, quer Beira dos poderosos economicamente e politicamente fortes também.
E em relação ao caso da Beira, de assassinato do membro do Conselho Nacional de Defesa e Segurança?
Além do caso da Beira, pode ser apenas um ato criminal, essa é uma possibilidade. Pode ser desavenças no próprio seio da RENAMO, também outra possibilidade. E também pode ser alguém ligado ao poder, talvez quis mostrar serviço à revelia e praticou o ato.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua a Voz da América. A situação militar, que nos últimos tempos tem vindo a agravar-se, sobretudo na zona centro de Moçambique, será tema de destaque na próxima sessão do Comitê Central da Frelimo, que se inicia amanhã, numa altura em que o diálogo entre o governo e a RENAMO está interrompido. De novo, o Ramos Miguel.
Fonte partidária disse à Voz da América ser necessário que ao nível do Comitê Central da Frelimo haja muito debate sobre a situação militar no país, esperando-se que saiam do encontro decisões que possam orientar o governo relativamente às ações que possam eventualmente ser desenvolvidas a curto prazo. Tudo deve ser feito para que a paz seja estabelecida em todo o território moçambicano, porque sem isso o país não vai poder desenvolver-se, sublinhou a mesma fonte, reconhecendo, no entanto, que o objetivo principal desta sessão é a convocação do 11º Congresso da Frelimo. Presentemente, o diálogo entre o governo e a RENAMO está interrompido, com o partido de Afonso Diacama a condicionar a sua retomada à presença de mediadores internacionais. Entretanto, a presidente da Liga Moçambicana dos Direitos Humanos, Alice Mabota, considera que a paz em Moçambique só será alcançada quando houver espírito de tolerância.
Temos que aceitar as diferenças, temos que aceitar que não somos iguais. Se nós aceitarmos que não somos iguais, aí poderemos lograr, portanto, vencer. Enquanto não aceitarmos que somos diferentes, não havemos de ir além. Não vale a pena. É tudo falácia.
Por seu turno, o acadêmico Amaury Bila entende que a situação militar é um assunto incontornável de momento em Moçambique, sendo por isso que deverá merecer particular atenção do Comitê Central da Frelimo.
O Comitê Central terá que ser informado sobre os esforços que têm sido feitos para garantir a ordem, tranquilidade e a circulação de bens por causa da situação de instabilidade localizada na zona centro.
Outro assunto que deverá ser analisado na sessão ordinária do Comitê Central da Frelimo diz respeito às calamidades naturais que se abatem sobre o país, mormente inundações e seca.
O ano passado tivemos situações atípicas e até o início deste ano em que tivemos, por um lado, a situação de seca na zona sul e inundações do norte. Eu penso que terá que se analisar isto do ponto de vista daquilo que é o trabalho que foi feito para apoiar as comunidades para saírem dessa situação.
Refira-se que o 11º Congresso da Frelimo deverá realizar-se no próximo ano, 2017. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Passagem agora à Angola. Nuno Dalla vai suspender amanhã a greve da fome que iniciou a 10 de março, como forma de protesto pela retenção dos seus bens pelas autoridades desde 20 de junho. A confirmação foi avançada há momentos à Voz da América pelo vice-presidente da UNITA, Raul Danda, que chefiou uma delegação parlamentar que visitou hoje o ativista. O diretor das cadeias terá também assistido o ato de promessa de Dalla, que, segundo a UNITA, fê-lo em homenagem às mulheres que suplicaram para que colocasse fim à greve. Nuno conseguiu reaver o computador e outros bens, menos 5 livros de banda desenhada e algum dinheiro. O chefe dos serviços prisionais prometeu fazer tudo para devolver o que faltava. Entretanto, os colegas do ativista e familiares tinham feito pedidos nesse sentido. Álvaro Lúcio Andrade.
É simples e exclusivamente pelo teu estado de saúde que vimos por esta via pedir que interrompas a greve de fome. É com esta frase que Arante Kivuvo, Inocêncio de Brito, Benedito Jeremias Dali e Cédric de Carvalho pedem que Nuno Dalla interrompa a greve de fome iniciada a 10 de março. Os colegas de Dalla afirmam no que chamam de nota de solidariedade e esperança entender o propósito porque, escrevem, estamos perante um governo que desconhece os direitos fundamentais como a alimentação, educação e habitação, direitos estes dependentes de ti, para a filha, esposa e irmãos, mas agora sofrem porque o poder executivo e judicial não se importam com as suas vidas, não entendendo assim as tuas exigências. Fim de citação. A esposa de Dalla, Raquel Chitekulu, que teve conhecimento da carta quando falava com a Voz da América, reagiu assim.
É uma boa iniciativa, né? Desse regime não se espera nada.
Nuno Dalla iniciou a greve de fome em protesto pela retenção pelas autoridades policiais dos seus pertences, entre eles cartões bancários, sem os quais nem ele nem a família podem movimentar a conta. A esposa Raquel Chitekulu diz aguardar apenas uma procuração de Dalla para poder mexer nas contas, mas não entende a decisão das autoridades, que diz tanto tem feito sofrer a família.
Disseram-nos para esperar, nós estamos à espera. Ele disse que só vai parar com a greve depois de darem a procuração, ele assinar. E assim vamos fazer a movimentação da junta e ele parar com a greve.
Nuno Dalla foi condenado a 28 de março a 4 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de rebelião, tentativa de golpe de Estado e associação de malfeitores, juntamente com mais 16 ativistas.
Obrigado, Álvaro Luz Andrade. Nuno Dalla, que vai suspender amanhã a greve da fome que iniciou a 10 de março. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Passagem agora ao Brasil. O processo de impugnação da presidente brasileira Dilma Rousseff, até ao momento, parece seguir todas as normas estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal. A análise é divulgada do especialista em Direito Público Flávio Bozon, numa entrevista ao Patrick Vaz.
Ele acredita que esse rito vem sendo conduzido sem margens para questionamentos.
Particularmente, acredito que nulidade do ponto de vista formal, não. Ao meu ver, o rito estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal está sendo seguido à risca pela Câmara dos Deputados.
Pelo menos um terço dos integrantes da comissão especial que aprovou o impeachment da presidente Dilma Rousseff é alvo de acusações criminais no Supremo Tribunal Federal. Dos 61 deputados escolhidos, ao menos 20 respondem a inquéritos ou ações penais na corte. Crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, crimes eleitorais e contra a lei de licitações são algumas das suspeitas contra esses parlamentares. Como explicar para o cidadão que uma comissão que tem cerca de um terço dos membros envolvidos com crimes pode tirar a presidente da República do cargo?
Posso fazer uma explicação de dois pontos de vista. Do ponto de vista jurídico, o simples fato de estar sendo acusado de algum delito não torna a pessoa, obviamente, condenada. Existe o princípio da presunção de inocência. Agora, obviamente, do ponto de vista político, me parece que sim, enfraquece mesmo qualquer posicionamento tomado pela comissão nesse sentido.
Flávio Bozon conclui que, independentemente das análises feitas pelas bases governista e oposicionista sobre a culpa ou inocência da governante brasileira, somente o Senado vai decidir essa situação no fim de semana.
Caso aceito o processo de impeachment na votação que deve ocorrer neste domingo, competirá o Senado Federal soberanamente decidir se os fatos que constam da denúncia contra a presidente da República se traduzem em crime de responsabilidade ou não.
Ainda hoje deve ser lido no plenário da Câmara dos Deputados o resultado da votação da última noite. Amanhã vai ser publicado no Diário Oficial da Câmara. Somente na sexta-feira é que a votação para o afastamento da presidente Dilma Rousseff no plenário da Câmara efetivamente deve ser iniciada. Para que a governante brasileira seja afastada do cargo, são necessários 342 votos dos 513 deputados. Repórter Patrick Vaz.
Obrigado, Patrick Vaz. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Na Guiné-Bissau, a convocação da sessão extraordinária anunciada pelo Presidente da República para esta quinta-feira do Parlamento foi adiada para o próximo dia 19, devido à falta do cumprimento de normas para o efeito. Assim entendeu a mesa da Assembleia Nacional, que, numa nota emitida hoje em Bissau, diz que o requerimento para a convocação da sessão extraordinária por parte do Presidente deveria acontecer 5 dias antes, o que não foi o caso. Lassana Kassamá explica o que está a passar-se.
É sem dúvidas o início de uma nova fase na disputa política no Parlamento guineense depois do acórdão do Supremo Tribunal de Justiça. No entender da presidência da Assembleia Nacional Popular, aludindo o regimento do funcionamento deste órgão legislativo, apesar do direito da iniciativa da convocação extraordinária estar prevista na Constituição da República, o mecanismo para a sua convocação passa, citamos, por iniciativa ser endereçada por via do requerimento ao Presidente do Parlamento, onde deverá constar especificamente as matérias a tratar, nomeadamente, ordem do dia dos respectivos trabalhos, como determina as doutrinas que sustentam as normas da Constituição da República e do regimento da Assembleia Nacional Popular. Fim de citação. O Parlamento, através do seu gabinete de imprensa, esclarece ainda que o Presidente da República se comunica com a Assembleia Nacional Popular através de mensagem a esta dirigida, não podendo, em caso algum, ele chefe de Estado, deslocar-se ao Parlamento, a não ser a convite deste, excetuando-se o dia da tomada de posse. Ora, numa análise ao posicionamento do Parlamento, falámos com o jurista Luiz Petit, que assim avaliou a situação em presença.
O presidente assim pode marcar ação extraordinária para, entanto, fazer a comunicação ao país. Mas, entretanto, terá que obedecer às regras, porque o regimento diz, claro, como é que o Presidente faz e como é que a própria Assembleia convoca essa sessão extraordinária da Assembleia Nacional Popular, porque cabe à Assembleia Nacional Popular. Contudo, é um poder do Presidente da República fazer a comunicação no hemiciclo da Assembleia Nacional Popular, mas é da competência da Assembleia Nacional Popular fazer esta marcação, tendo em conta o próprio regimento mostra o que ele tem que fazer antes dessa reunião de comitês que terá que ser presidida pelo Presidente da República.
Senhor Doutor, tendo em conta o contexto que rodeia toda esta crise e a imprecisão, ou seja, a indefinição daquilo que poderá ser as perspectivas para a sua saída, acredita mesmo que o chefe de Estado poderá recuar na sua decisão e observar as normas para a tal convocação da sessão extraordinária?
Acredito, sim, acredito, porque se o Presidente da República, enquanto garante da constitucionalidade e cumprimento das regras, das leis, ele é o primeiro a dar exemplo, como já tinha dado no passado, com o Acordo número 1 de 2016, e, entretanto, nesse caso, é obviamente que o Presidente da República tem que observar as regras, porque a marcação, como diz a Constituição, o Presidente da República pode marcar. Mas há mecanismos legais para fazer essa marcação. E pelo que o Presidente da República terá que obedecer essas regras para a marcação da sessão parlamentar, porque é um órgão da soberania que é a Assembleia Nacional Popular. Lembremos muito bem que a Assembleia Nacional Popular é que confere, é que faz investidura do Presidente da República.
Era o jurista guineense Luís Petit. E em face desta realidade imposta pela Assembleia Nacional Popular, que mostra ainda a sua disponibilidade em superar o alegado incumprimento da norma legislativa por parte do Presidente Jomaf, para a citada convocação da sessão extraordinária, resta agora esperar do próximo passo do chefe de Estado sobre este primeiro incidente que marca o início de uma nova fase na crise política guineense, isto é, depois do acórdão do Supremo Tribunal de Justiça quanto aos 15 deputados expulsos do PSGC. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
O presidente americano Barack Obama afirmou que o pior erro da sua presidência foi o de não se ter preparado para as consequências da intervenção liderada pela NATO e que derrubou o líder líbio Muammar Gaddafi em 2011, deixando aquele país norte-africano no caos. Obama refletia nos altos e baixos dos seus dois mandatos na Casa Branca durante uma entrevista concedida ao jornalista Chris Wallace, da rede de televisão Fox News. O presidente americano afirmou, contudo, que a intervenção na Líbia para proteger civis do regime de Gaddafi tinha sido uma decisão acertada. Depois do líder líbio ter sido morto, meses depois do início dos ataques aéreos americanos e europeus, o país entrou numa situação de caos que ainda hoje persiste. Milícias apoderaram-se do país, instituindo dois parlamentos e dois governos rivais, e a Líbia tornou-se na principal plataforma de imigração de africanos tentando chegar à Europa. Um governo apoiado pelas Nações Unidas foi instalado na capital, Trípoli, mas nenhum dos parlamentos rivais ratificou oficialmente o acordo com a ONU. Numa outra entrevista à revista Atlantic, o presidente Obama afirmou também que o primeiro-ministro britânico David Cameron tinha sido distraído por várias outras questões durante a Operação Líbia e criticou igualmente o então presidente francês Nicolas Sarkozy por não saber gerir a situação depois do derrube de Muammar Gaddafi. Aqui em Washington, Voz da América. No Malawi, a polícia procura um bebé de um ano de idade levado na semana passada da sua casa. A criança é a mais recente vítima de uma vaga de sequestros e de ataques visando albinos, cujos corpos são procurados no mercado negro. A situação tornou-se de tal modo séria que o presidente do Malawi prometeu num discurso agir de imediato. Paulo Ivan.
Na região centro do Malawi, uma mulher acordou durante a noite, tendo deparado que a sua bebé tinha sido levada. Segundo a porta-voz da polícia local, a mãe, quando se apercebeu, pediu ajuda dos vizinhos que tentaram encontrar a criança, mas sem êxito. A mesma fonte indicou à Voz da América, no dia após o desaparecimento, estarem para breve detenções, mas não divulgou mais detalhes. O sequestro ocorreu um mês após um rapaz albino de 9 anos de idade ter sido encontrado decapitado na região leste do Malawi. No início do mês, o presidente Mutharika dirigiu-se ao país.
This is evil. And a threat to the most fundamental human rights in our constitution. Esta situação é a maior ameaça aos direitos fundamentais da nossa Constituição. Asseguro-vos que estamos a tomar medidas contra este tipo de comportamento criminoso. Mutarica apelou especificamente ao sector judicial para adotar penas fortes contra os culpados. As pessoas com albinismo, ou seja, a ausência de pigmentação na pele, nos cabelos e nos olhos, são visados no Malawi e noutras regiões de África porque muitas pessoas acreditam falsamente que as poções feitas com os seus corpos lhes trazem sorte e riqueza. Os envolvidos não são com frequência encontrados ou acusados e, quando são, as penas são com muita frequência críticas por serem leves. O ano passado, um tribunal no sul do Malawi ordenou a um indivíduo a quem tinham sido apreendidas partes do corpo de um albino pagar uma multa de $30. Fora acusado de estar na posse de tecidos humanos, o que acarreta uma pena máxima de 3 anos de cadeia. Ian Simbola é um jornalista com albinismo que trabalha para a Estação Oficial de Rádio do Malawi.
When I am even working late, I always think of my life when I go out. I always think of what will I do.
Se trabalho até mais tarde, penso sempre na minha vida, quando estou fora de casa. Penso no que poderia fazer se enfrentar uma situação deste género. A maioria dos ataques contra albinos tem sido no distrito de Machinga, próximo da fronteira com Moçambique, onde as partes dos corpos são vendidas aos feiticeiros. Em 2015, o governo criou uma força-tarefa composta pela polícia, dirigentes nacionais e religiosos e a Associação de Albinos para tratar dos ataques. A estratégia foi identificar as residências e as escolas de pessoas com albinismo e verificar com frequência a sua situação. Todavia, o presidente da Associação do Malawi, Boniface Massa, considera que a força não funciona por falta de fundos. A força está inativa, diz ele, e isso levou ao recomeço dos ataques contra pessoas com albinismo. Massa refere ainda que o Malawi deve seguir o exemplo da Tanzânia e banir os feiticeiros como forma de reduzir a procura de partes de corpo humano.
Obrigado, Paulo Oliveira. No seu receptor está a Voz da América. O grupo terrorista nigeriano Boko Haram está a usar cada vez mais meninas em idade escolar para realizar ataques suicidas. Amácio Iga.
Nos países que lutam contra o Boko Haram, 1 em cada 5 bombistas suicidas é menor, diz o Unicef. Don Edwards, porta-voz desta organização na Nigéria, explica que as crianças são vítimas e não perpetradoras.
Em 2014, there were 4 children used in so-called suicide bombings.
Edwards afirma que em 2014, 4 crianças foram usadas como bombistas suicidas, mas em 2015 foram 44. Os dados são horríveis. Enganar e forçar as crianças a realizar tais atos é uma das piores formas de violência na Nigéria e países vizinhos, diz Edwards. Quase todos os ataques foram nos Camarões e Nigéria, e a maioria são meninas. Na quinta-feira será assinalado o 2º ano após o rapto coletivo de 219 meninas dos seus dormitórios na cidade nigeriana de Chibok. Nenhuma dessas meninas foi encontrada. Mas ativistas dizem que as meninas de Chibok são apenas um pequeno sinal do problema. No relatório desta terça-feira, a Human Rights Watch diz que o Boko Haram raptou mais de 2 mil pessoas, a maioria mulheres e meninas, estudantes também. As mulheres e meninas que conseguiram sair de Boko Haram dizem que os militantes usam-nas como escravas sexuais ou forçam-nas a ajudar nas operações. Mas o Unicef considera que o aumento do uso de meninas nos ataques resulta em estigma social. Com o aumento da pressão das forças nigerianas e regionais, os militantes do Boko Haram voltam a usar a estratégia de atacar e fugir. E os ataques bombistas aumentaram. O porta-voz do Ministério da Defesa da Nigéria, o general Rabi Abubakar, afirma que o uso de crianças é apenas uma das estratégias do grupo.
Some people will even come disguising as madmen.
Abubakar diz que algumas pessoas fingem serem loucas para se infiltrarem em multidões e detonarem bombas. Outras fazem-se passar por mulheres, outros vestem turbantes para conseguir entrar nas mesquitas e detonar bombas. O Boko Haram, que opera há 7 anos, provocou já a morte de 20 mil pessoas e mais de 2 milhões de deslocados. O movimento pretende impor leis islâmicas estritas no norte da Nigéria. No processo, combate a educação ocidental no país. A A Human Rights Watch afirma que desde o início da sua rebelião, o movimento matou 611 professores e encerrou 2 mil escolas, colocando cerca de 1 milhão de crianças fora do sistema de ensino na Nigéria.
A pirataria marítima está a aumentar significativamente este ano no Golfo da Guiné, contrastando com um grande decréscimo no resto do mundo. Ataques contra oleodutos e instalações petrolíferas na região do Delta do Níger sucederam-se durante os primeiros 3 meses de 2016. Este facto está a dissuadir importantes companhias internacionais de investirem naquela região nigeriana, temendo grandes perdas financeiras e logísticas, e isso de acordo com um relatório agora publicado. Ian Millen é o presidente da firma de consultores Dryad, com sede em Londres, que publicou o relatório.
It's simple, it's effective, it's profitable and it's low risk.
É simples, é eficaz, é rentável e envolve um risco pequeno, disse Ian Millen, acrescentando: os piratas levam a cabo as suas ações em plena luz do dia e operam com uma impunidade quase total. Registaram-se 14 ataques contra navios da Marinha Mercante ao largo dos estados nigerianos de Rivers e de Bayelsa. Contudo, 8 dos ataques saíram gorados quando as tripulações levaram a cabo manobras evasivas. Mas, dos 6 que tiveram sucesso, 23 tripulantes foram raptados e foram exigidos resgates pela sua libertação. De acordo com o relatório da Dryad, os barcos europeus e americanos são os alvos preferidos dos piratas. Segundo os analistas, a Marinha de Guerra nigeriana não tem respondido de um modo agressivo e não consegue confrontar eficazmente os piratas que operam na região. Entretanto, durante o primeiro trimestre do ano, apenas 13 casos de pirataria marítima foram registados no Sudeste Asiático, comparativamente a 35 registados no mesmo período do ano passado. Ainda segundo o relatório da Dryad, agora publicado, no resto do mundo, os atos de pirataria continuam a diminuir, com apenas 15 incidentes registados no primeiro trimestre, 8 dos quais ataques contra iates nas Caraíbas. E tempo agora aqui na Voz da América para a página desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva, nós hoje vamos começar com o futebol europeu, Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes, dos Melhores, dos Maiores. E hoje há dois jogos bem quentes. Em Madrid, Real Madrid recebe Wolfsburg da Alemanha. Na primeira mão, Wolfsburg, que vai mal no campeonato alemão, vai em 8º lugar, surpreendeu tudo e todos, ganhou por 2-0. Real Madrid, portanto, vai ter que marcar 3 golos. Pode fazê-lo? Claro que pode. E Benzema já recuperou da lesão sofrida na primeira volta, quando foi substituído por uma lesão no joelho, pelo que lá à frente vão estar Ronaldo, Benzema e Bale. Mete medo a qualquer um, mas vai ser difícil. Na defesa também já está recuperado Verana. No outro jogo de hoje, em Inglaterra, Manchester City recebe o Paris Saint-Germain. Na primeira mão, em Paris, empata 2 bolas, o que coloca o Manchester City em vantagem com esses 2 golos fora. Mas Manchester City vai estar sem o seu influente capitão Vincent Kompany, que está, mais uma vez este ano, lesionado. Neste jogo tudo pode acontecer, particularmente tendo em atenção a inconsistência a esta época do Manchester City. Mas são eles que estão em vantagem. Lá isso é verdade. Amanhã temos outros 2 jogos. Atlético Madrid-Barcelona. Barça venceu a primeira mão por 2-1. Benfica, Bayern de Munique, Bayern ganhou por 1-0. Estádio da Luz, em Lisboa, já está esgotado. Temos ainda tempo para uma notícia do basquetebol americano. NBA, o Dallas Maverick assegurou ontem a penúltima vaga nos playoffs ao vencer o Utah Jazz por 101-92. O último lugar na lista das equipas nos playoffs será decidido entre o Utah Jazz e o Houston Rockets. Utah Jazz vai a Los Angeles defrontar o Los Angeles Lakers e o Houston recebe o Sacramento Kings na quarta-feira para decidir quem será o adversário dos atuais campeões, o Golden State Warriors.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir em português a partir de Washington. Tempo agora, como habitualmente, para uma rápida vista de olhos por alguns dos principais jornais americanos desta terça-feira, dia 12 de abril. O Washington Post, publicado aqui na capital, destaca a visita do secretário de Estado americano John Kerry ao Japão, durante a qual visitou o monumento em memória das vítimas do ataque nuclear da Segunda Guerra Mundial contra Hiroshima. Quanto ao New York Times, diz que continua sintonizado com a Voz da América.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé e Príncipe, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, de 14 horas 43 segundos aqui em Washington, só pouco no plato, a temperatura é de 16 graus centígrados. Ao microfone encontra-se agora o Paulo Oliveira, o Eduardo Ferro já saiu. Na produção encontra-se o Mariano Bartolomeu, a assistência técnica de Wojciech Zorniak. Principais temas do dia, o Boko Haram utiliza cada vez mais crianças como suicidas. Autoridades belgas acusaram mais duas pessoas de envolvimento nos ataques em Bruxelas. Fundo Monetário Internacional indica que o ritmo económico mundial pode abrandar. 12 de abril de 2016, terça-feira, estaremos com a cena política nos Estados Unidos e a saúde. Teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. Moçambique atravessa uma vaga de crimes violentos, o mais recente dos quais foi o assassinato do procurador Marcelino Vilancouros, que tinha em mãos o processo de rapto envolvendo Danish Satar, extraditado em dezembro do ano passado, de Itália para Maputo. Ramos Miguel.
À exceção do assassinato do jornalista Carlos Cardoso, os outros crimes violentos mediatizados, sobretudo as mortes do economista Siba Siba Makwakwa, do constitucionalista Gilles Stack e do membro do Conselho Nacional de Defesa e Segurança, ainda não foram esclarecidos. A sociedade moçambicana diz-se preocupada com estes crimes hediondos não esclarecidos, o que para o jurista Abdul Karim, que serviu como vice-presidente da Assembleia da República e diretor da Unidade Técnica de Reforma Legal, traduz as dificuldades que enfrentam as entidades responsáveis pela sua investigação.
Deve estar sendo muito difícil para as autoridades, quer policiais, quer de investigação, deve estar sendo muito difícil recolher elementos de prova, é essa a conclusão que eu posso tirar.
Relativamente à morte esta segunda-feira na Matola do procurador Marcelino Vilancouros, a polícia diz estar a trabalhar.
Neste momento estamos a trabalhar no sentido de esclarecer este crime, de modo a percebermos quem serão os indivíduos. Sabemos até então de que o cidadão fazia trabalho na cidade de Maputo como procurador. Que tipo de ambiente vivia na cidade de Maputo? Se tinha uma perseguição, já tinha uma queixa ou não? Estamos neste momento a trabalhar com colegas da cidade de Maputo no sentido de esclarecer o secreto.
Mas o sociólogo Francisco Mazinho diz não acreditar que este caso seja esclarecido.
Eu acredito que este caso vai acabar como qualquer outro caso que aconteceu nos últimos tempos, sem solução. Recordamos que o ano passado já houve um juiz também que foi assassinado aqui perto da Carlos Max, na capital moçambicana, e que até hoje não teve desfecho, ninguém sabe o que aconteceu. Eu gostaria até de frisar, qualquer procurador, a qualquer nível, em qualquer parte do mundo, mundo, é sempre um alvo apetecível para abater pela parte dos criminosos, né? Qualquer indivíduo ligado à justiça e que tem em mão casos quentes, pelo menos enquanto tiver em mão casos quentes, deveria beneficiar de uma proteção.
Por que é que crimes desta natureza não são esclarecidos, na sua opinião?
Essas mortes, algumas delas podem estar associadas com pessoas muito poderosas e que, de uma e de certa forma, acabam influenciando o sistema judiciário. Aliás, não é por acaso que existe até hoje uma grande pressão a todos os níveis, que é para se tentar encontrar uma independência do judiciário. Porque enquanto não houver isso, esses crimes não terão resposta.
Diz poderosas do ponto de vista económico ou político?
Eu acho que são poderosas do ponto de vista económico e político, que é uma grande pressão, uma grande influência, quer dos criminosos, quer dos poderosos economicamente e politicamente. Forte também.
E em relação ao caso da Beira, de assassinato do membro do Conselho Nacional de Defesa e Segurança?
Além do caso da Beira, pode ser apenas um ato criminal, essa é uma possibilidade. Pode ser desavenças no próprio seio da RENAMO, também outra possibilidade. E também pode ser alguém ligado ao poder, talvez quis mostrar serviço à revelia e praticou o ato.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Empreendedores sociais do UX de Moçambique chegam ao mercado angolano. O primeiro passo foi o lançamento do sítio na internet destinado ao emprego. O facto acontece, aliás, 4 anos depois da criação de um sítio similar em Moçambique, como nos refere o Amâncio Miguel.
Frederico Silva, fundador e presidente da startup moçambicana UX, diz que a chegada ao mercado angolano representa um importante passo para a sua empresa e o facto de coincidir com uma fase crítica da economia daquele país poderá ser uma grande oportunidade.
É, sem dúvida, um grande desafio, mas que nós encaramos com bons olhos. Acho que é uma oportunidade excelente. Angola tem sido nos últimos tempos alvo de críticas em termos do estado da sua economia, mas dada a natureza social dos nossos projetos, eu creio que esta é a melhor fase para lançarmos um projeto como um emprego que tem um foco na sociedade angolana e em proporcionar melhores oportunidades de emprego, portanto ter um contributo para a empregabilidade naquele mercado.
A UX chega a Angola também graças à parceria com os empreendedores sociais locais Rui e José Tati. Ao nível do mercado moçambicano, a UX prepara a iniciativa Biscate, uma base de dados de trabalhadores informais que usará tecnologia ao alcance de muitos. Através desse sítio, pedreiros, canalizadores, carpinteiros e outros profissionais poderão partilhar os seus contactos e habilidades com potenciais clientes. No mercado com ainda pouca penetração de internet, Silva diz que a sua empresa vive da criatividade na gestão.
Nós seguimos um modelo de negócio que identificamos ou que denominamos de Robin Hood Business Model, que é um modelo de negócio baseado numa lógica de redistribuição de riqueza, em que nós cobramos um valor premium ao cliente e procuramos cobrar um valor bastante simbólico ao trabalhador. Quando digo um valor bastante simbólico, neste caso refiro-me a 10 meticais de 3 em 3 meses, portanto, para o trabalhador se registar e permanecer na plataforma. Temos outras fontes de receita. Temos a publicidade online e também no mobile app. As nossas fontes de receita são sempre pensadas de forma a gente cobrar aqueles que têm poder de compra em prol daqueles que são mais carenciados.
Frederico Silva gostaria de ver Moçambique como uma das referências no uso de tecnologias de informação para impulsionar o desenvolvimento.
Sei que o governo também tem as suas limitações e nós temos uma postura de proatividade. Nós somos empreendedores sociais e procuramos dentro dos recursos que temos, criar soluções que servem uma sociedade. Obviamente que estes esforços fariam muito mais sentido se pudessem estar completamente alinhados com as atividades do governo, mas eu creio que também é preciso nós tornarmos relevantes primeiro, para que depois possamos ser abraçados por este tipo de entidade, não é?
Frederico Silva, da startup moçambicana UX, que em maio entra para o mercado angolano com um site na internet para a busca de emprego.
Obrigado, Amâncio. E voltamos dentro de alguns segundos. O grupo terrorista nigeriano Boko Haram está cada vez mais a usar crianças em idade escolar para realizar ataques suicidas. A Unicef indicou num relatório publicado hoje que o número de crianças usadas como suicidas subiu 10 vezes no último ano e mais de 3 quartos das crianças são raparigas. De novo, com o Amâncio Miguel.
Nos países que lutam contra o Boko Haram, um em cada 5 bombistas suicidas é menor, diz o Unicef. Don Edwards, porta-voz desta organização na Nigéria, explica que as crianças são vítimas e não perpetradoras.
In 2014, there were 4 children used in so-called suicide bombings.
Edwards afirma que em 2014, 4 crianças foram usadas como bombistas suicidas, mas em 2015 foram 44. Os dados são horríveis. Enganar e forçar as crianças a realizar tais atos é uma das piores formas de violência na Nigéria e países vizinhos, diz Edwards. Quase todos os ataques foram nos Camarões e Nigéria e a maioria são meninas. Na quinta-feira será assinalado o segundo ano após o rapto coletivo de 219 meninas dos seus dormitórios na cidade nigeriana de Chibok. Nenhuma dessas meninas foi encontrada. Mas ativistas dizem que as meninas de Chibok são apenas um pequeno sinal do problema. No relatório desta terça-feira, a Human Rights Watch diz que o Boko Haram raptou mais de 2 mil pessoas, a maioria mulheres e meninas, estudantes também. As mulheres e meninas que conseguiram sair de Boko Haram dizem que os militantes usam-nas como escravas sexuais ou forçam-nas a ajudar nas operações. Mas o Unicef considera que o aumento do uso de meninas nos ataques resulta em estigma social. Com o aumento da pressão das forças nigerianas e regionais, os militantes do Boko Haram voltam a usar a estratégia de atacar e fugir. E os ataques bombistas aumentaram. O porta-voz do Ministério da Defesa da Nigéria, o general Rabi Abubakar, afirma que o uso de crianças é apenas uma das estratégias do grupo.
Some people will even come disguising as madmen.
Abubakar diz que algumas pessoas fingem serem loucas para se infiltrarem em multidões e detonarem bombas. Outras fazem-se passar por mulheres, outros vestem turbantes para conseguir entrar nas mesquitas e detonar bombas. O Boko Haram, que opera há 7 anos, provocou já a morte de 20 mil pessoas e mais de 2 milhões de deslocados. O movimento pretende impor leis islâmicas estritas no norte da Nigéria. No processo, combate a educação ocidental no país. A Human Rights Watch afirma que desde o início da sua rebelião, o movimento matou 611 professores e encerrou 2 mil escolas, colocando cerca de 1 milhão de crianças fora do sistema de ensino na Nigéria.
Passa agora para a economia, convosco o Eduardo Ferro.
O governo angolano comprometeu-se a pagar uma taxa de juros de 18,08% para se financiar a 364 dias através da venda de bilhetes de tesouro pelo Banco Nacional de Angola. O BNA informou em comunicado ter colocado no mercado primário na semana de 5 a 8 de abril 163,7 milhões de dólares nas maturidades de 91, 182 e 364 dias, tendo as taxas de juros médias atingido 14,94%, 16,99% e 18,08%, respectivamente. O BNA informou, por outro lado, que a taxa de câmbio do dólar apurada no final da semana foi de 163,7 kwanzas por dólar, taxa que reflete uma desvalorização de 1,36% face à semana anterior. A Autoridade Tributária de Moçambique está a negociar o pagamento de impostos em sede de mais-valias com vários grupos internacionais, tais como o Grupo Brasileiro Vale. As mais-valias que estão a ser imputadas ao Grupo Brasileiro decorrem da venda, acordada em 2014, mas ainda não realizada, de ativos em Moçambique ao grupo japonês Mitsui & Company, concretamente de 15%, na mina de Moatize, na província de Tete, por 450 milhões de dólares, e de 50% na linha de caminhos de ferro entre Moatize e Nacala, por um adicional de 313 milhões de dólares. O grupo mineiro assumiu nas contas de 2015 imparidades de montante de 2.403 milhões de dólares relativas aos ativos carboníferos em Moçambique, que passaram a valer 1.729 milhões de dólares. O próximo encontro empresarial entre a China e os países de língua portuguesa decorrerá em 2017 em Cabo Verde, de acordo com uma proposta da Agência Cabo-Verdiana de Investimentos, aprovada no encontro de Bissau. O encontro recentemente realizado em Bissau contou com cerca de 280 participantes vindos da China continental, de Macau, de Portugal e dos países africanos de língua oficial portuguesa, à exceção de São Tomé e Príncipe. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,14 dólares, a libra estava cotada a 1,43 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 14,67 randas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E vamos agora falar da política americana e, como seria de esperar, falar das eleições primárias. Fala-se agora da possibilidade de Donald Trump não ter a maioria necessária de delegados à convenção do partido para garantir a nomeação. Isto causa alguma controvérsia, como explica o João Santa Rita.
Geralmente, as convenções dos partidos americanos são apenas o carimbar de uma decisão tomada nas eleições primárias. Chega-se às convenções e já se sabe quem será o candidato à presidência do partido, o que transforma essas reuniões de 3 dias num festival político de discursos, promessas e festas. Mas desta vez, pelo menos no Partido Republicano, isso pode não acontecer. Para um candidato ter a nomeação garantida, precisa de 1.237 delegados. Neste momento, Donald Trump tem 743, Ted Cruz 545, Marco Rubio, que já desistiu, 171, e John Kasich, 143. Não vamos aqui especular sobre a possibilidade ou não de Trump obter essa maioria, mas vamos sim tentar explicar o processo que será seguido caso ele não obtenha esse número de delegados. Uma coisa é certa, Trump deverá ter o maior número de delegados, mas isso não significa que será ele o eleito. Nas eleições primárias, os eleitores estão, na verdade, a votar por delegados que irão votar na convenção. E quem são esses delegados? Esses delegados à convenção são escolhidos, por seu turno, pelos líderes partidários em convenções estaduais ou locais. Pelas regras do partido, esses delegados têm que votar pelo candidato que venceu as primárias no seu estado. Mas se nenhum candidato tem os tais 1.237 votos, então tudo muda, porque tem que se ir a uma segunda volta ou terceira volta da votação na convenção do partido. Isso significa que nessas subsequentes votações, os delegados de grande parte dos estados, mas não todos, podem mudar o seu voto. E aí surge a importância de um candidato saber que nessa segunda volta, delegados possam mudar o seu voto. É por isso que um candidato como Ted Cruz ou John Kasich tem estado a fazer um trabalho árduo de tentar colocar simpatizantes seus nas delegações de estados em que perderam. Esses delegados terão que votar por Trump, digamos, na primeira volta, mas depois irão votar por um outro e, nesse caso, por aquele que apoiam. Já tem havido entrevistas com delegados que dizem abertamente que na primeira volta irão votar pelo candidato que venceu no seu estado, mas depois são livres de votar por quem quiserem. Os líderes partidários em cada estado são também parte da convenção e eles são livres de votarem por quem quiserem logo à primeira volta. Donald Trump foi apanhado de surpresa e nos últimos dias refez a direção da sua campanha para fazer face a este problema, que requer um trabalho árduo nos estados para colocar delegados nas listas à convenção. Há quem diga que esta mudança de Trump é muito pouco, muito tarde. E no Partido Democrático, mais ou menos a mesma coisa com algo mais. Superdelegados, que muitos dizem de super, não têm nada. Mas isso fica para uma próxima edição.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Olá, amigos ouvintes. Bem-vindos a este espaço em que falamos aqui de saúde e hoje vamos falar de desordens de ansiedade e também como, se tiver uma atitude positiva, essa ansiedade até pode diminuir, quanto mais não seja porque pode ajudar os outros. Convosco está Ana Guedes. A ansiedade é uma resposta normal ao stress e está relacionado com o medo. Muitas pessoas experimentam stress antes, durante ou após eventos, como, por exemplo, um exame escrito. Quando se lhes apresenta uma nova situação social, quando têm que falar em frente a grupos ou quando estão, por exemplo, perante uma situação de medo. Os sintomas podem ser físicos, dificuldade em respirar, podem sentir-se tontos, começar a transpirar profusamente, o coração bate mais rapidamente do que normal e pode também, a nível mental, preocupar-se em demasia ou ficar obcecado com alguma coisa. A ansiedade normal pode assumir a forma de nervosismo, dificuldade em dormir, preocupação ou mesmo tristeza. Por norma, é de pouca duração e desaparece uma vez que tenha sido resolvida ou ultrapassada a situação que criou essa ansiedade. Contudo, as desordens de ansiedade são mais persistentes, mais severas e requerem mesmo a assistência de um profissional de saúde. Uma doença de ansiedade é uma condição crónica e debilitante. Manifesta-se por dificuldade em concentrar-se, fatiga-se a pessoa mais facilmente, sente-se irritada, experimenta tensão muscular, tem dificuldade em adormecer e, se acorda, por exemplo, durante a noite, tem dificuldade em voltar a adormecer. Pode apresentar mesmo problemas gastrointestinais que podem incluir diarreia e náuseas. E outro sintoma, ou um sinal, é suar profusamente. Entre as ordens de ansiedade estão a do pânico, a ansiedade social e as fobias. Investigadores que afirmam que a simpatia pode ajudar a reduzir a ansiedade. É o que sugerem duas psicólogas canadianas, uma da Universidade da British Columbia e outra da Simon Fraser, que comprovaram que os atos de bondade e empatia, além de aumentarem a felicidade da pessoa, como outros estudos já haviam comprovado, também podem ajudar a aliviar a ansiedade social. Para este estudo, publicado na revista Motivation and Emotion, Jennifer Chu e Lynn Alden analisaram 115 estudantes que sofriam de ansiedade social. Como é explicado pelas autoras, os sofredores da ansiedade social são mais do que apenas tímidos, pois para eles ter que lidar com outros faz sentir tão ameaçados que evitam mesmo socializar. Assim, Jennifer True e Lynn Alden estudaram jovens a fazer a licenciatura, que dividiram em grupos e observaram durante 4 semanas. E viram que os que tinham atos de bondade para com os colegas, como, por exemplo, oferecer-se para lavar os seus pratos ou oferecer-se para serem voluntários em obras de caridade, mostravam-se mais aptos a envolverem-se em situações sociais, contrariamente aos que não se envolviam neste tipo de atos. Assim, as duas concluíram que os atos de bondade podem ajudar as pessoas ansiosas a perderem o medo da rejeição e do conflito em situações sociais. Como citou o Independent, Drew Alden, concluíram que os atos de bondade podem ajudar a fortalecer as relações sociais, aumentar o contacto social e aumentar as redes de contacto. E assim, amigos ouvintes, nos vamos despedir por hoje com um abraço de boa saúde da Ana Guedes. Até para a semana.
E agora vamos ficar com a música, vamos ficar com Tito Paris, Dança Macrioula.
Dança mami crioula, cola na mim, pensa na passada, vivo coladeira. Dança mami crioula, cola na mim, pensa na passada, vivo coladeira. Sabura ela na nos terra Cabo Verde, lá no Tancidina, meio nossa missão. Tradição. Dança mami crioula, cola na mim, pensa na passada, no coladeira. Dança mami crioula, cola na mim, pensa na passada, no coladeira.
E com Tito Paris, passagem para o resumo de notícias desta terça-feira, dia 12 de abril de 2016. Começamos na Nigéria, onde os militantes do Boko Haram estão cada vez mais a utilizar crianças para efetuar ataques suicidas, segundo revelou a Unicef. No relatório divulgado esta terça-feira, indica que 44 crianças estiveram envolvidas em 2015 em ataques suicidas, ou seja, 10 vezes mais do que no ano anterior. Nos dois últimos anos, uma em cada 5 bombistas suicidas do Boko Haram foi uma criança, sendo 75% das crianças raparigas. O grupo terrorista tem enviado crianças com frequência, desconhecem que transportam os polícias explosivos para mercados e para mesquitas, onde raramente são consideradas como sendo uma ameaça. As autoridades belgas afirmaram que acusaram mais 2 pessoas de envolvimento nos ataques do mês passado em Bruxelas e que fizeram, recordamos, 32 mortos. Os 2 indivíduos são acusados de terem alugado um apartamento que servia de esconderijo a um dos bombistas de Bruxelas. Até agora, a polícia belga deteve outras 6 pessoas, incluindo Mohamed Abrini, cuja imagem apareceu num vídeo filmado no aeroporto de Bruxelas e parece junto a 2 bombistas suicidas. Abrini também esteve ligado aos ataques terroristas de novembro passado, em Paris, que mataram 130 pessoas. O Fundo Monetário Internacional afirma que o crescimento económico global tem sido muito lento e acrescentou que esse ritmo pode ainda abrandar mais. Na sua nova previsão mundial, o FMI aponta para um crescimento de 3,2%, menos 0,2% do que a sua anterior previsão. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O terrorismo é astucioso. Em muitos casos, operacionais de grupos extremistas tentam infiltrar as sociedades que consideram inimigas, exploram as redes instituídas e as instituições, como os sistemas globais dos bancos ou as comunicações, para planear e executar atos de terrorismo, num esforço de fazer avançar os seus objetivos. Se quisermos ter um êxito no combate a esta escorja, estes operacionais têm de ser expostos e impedidos de entrar nos sistemas financeiros e outros sistemas. De tempo a tempo, os Estados Unidos identificam indivíduos que são cruciais para a operação ou a agenda específica de uma organização terrorista. Com frequência, fazem parte da liderança ou ajudam a financiar organizações terroristas. Na totalidade dos casos, são pessoas que cometeram ou são consideradas como constituindo risco de cometer atos de terrorismo. Ocasionalmente, o indivíduo designado já se encontra detido. Este é o caso de Salah Abdeslam, de 26 anos de idade, que foi designado pelo Departamento de Estado norte-americano e nomeado a 5 de abril como terrorista global, 2 semanas e meia após a detenção em Bruxelas, na Bélgica. Abdeslam, francês, nascido na Bélgica, um operacional da ISIL, estava profundamente envolvido no ataque terrorista do ano passado em Paris, que custou a vida a 130 pessoas e ferimentos a mais de 350 outras. Identificado por testemunhas como o condutor de uma viatura com homens armados que executaram os ataques assassinos a vários restaurantes em Paris, Abdeslam admitiu ter mudado de ideias sobre fazer explodir uma bomba nas proximidades de um campo desportivo onde decorria um jogo de futebol. O seu ADN foi encontrado num centro suicida ali abandonado, bem como num apartamento em Bruxelas, onde foi morto a meio de março um outro suspeito terrorista. Abdeslam acredita-se que seja o único sobrevivente dos terroristas que participaram no ataque em Paris.
A designação de terrorista pode expor e isolar organizações e indivíduos envolvidos em terrorismo. Como resultado desta designação, toda a propriedade sujeita à jurisdição dos Estados Unidos em que Salah Abdeslam tenha qualquer interesse está bloqueada e os norte-americanos estão proibidos de manter quaisquer transações com Abdeslam. Ao designar Salah Abdeslam como terrorista, os Estados Unidos congelam quaisquer bens ou contas bancárias que possa ter impedido outros conspiradores de usar tais fundos para apoio da agenda da ISIL. Foi um material feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão da Voz da América em português de terça-feira, 12 de abril de 2016, chega agora ao fim, em nome de quantos prepararam e apresentaram o programa. Sinceros votos de boa noite, amigos, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.